Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero primeiro, senhor presidente, aqui aproveitar esse momento da tribuna e entregar, portanto, dar entrada nesta casa no projeto de lei que dispõe sobre a proibição de prestação de serviços de natureza permanente na administração pública por trabalhador contratado através de empresas interpostas ou cooperativas de trabalho. E faço isso, senhor presidente, na oportunidade em que também aproveito e, além do projeto, deixo aqui também o registro porque desta iniciativa, porque desta atitude, o que diz respeito a darmos entrada num projeto desta natureza aqui no Senado da República. É importante lembrar, senhoras e senhores, que em período muito recente, os jornais destacavam, de forma inclusive até veemente, em suas manchetes, a existência de trabalho escravo ou degradante nas obras do PAC, particularmente ali na região de Giral e Santo Antônio, na região do estádio Rondônia, onde trabalhadores cruzavam os braços após reivindicações feitas, principalmente a partir das buscas por melhoria das condições de trabalho, alojamento, alimentação, ou seja, um tratamento digno. Esta semana as atenções se voltaram exatamente para as obras do programa Minha Casa Minha Vida, lá na região de Campinas, no interior de São Paulo. Ontem, inclusive, noticiava através do nosso Twitter uma iniciativa da Conder na Bahia, na cidade de Feira de Santana, na preparação para a entrega de mais de 300 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. O governador Jacques Wagner, no próximo dia 20, irá à cidade de Jequié fazer a mesma coisa, entregar algo em torno de 300, 340 unidades habitacionais naquela importante cidade, a cidade de Jequié. E de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o programa tem trabalhadores vivendo em condições degradantes. Fala dos alojamentos, informa inclusive o jornal naquela reportagem que havia operários que moravam ou até moram em locais superlotados, sujos e sem ventilação ou sequer estrutura de saneamento. Sobre a manchete vitrine do PAC expõe trabalho degradante, esse Diário Paulista não deixa de destacar que o programa Minha Casa Minha Vida é uma das principais vitrines do governo federal, agora tendo à frente a presidenta Dilma Rousseff, e um dos carros-chefes do Programa de Aceleração ao Crescimento. É muito bom que esse tipo de denúncia venha à tona, não há nenhum problema, para que, inclusive, a partir dessas notícias, em cada local, a partir da experiência vivida em cada canto desse país, não cabe, em todos esses casos, deixar explícito nas reportagens uma responsabilidade do governo federal, por ser dono da obra, nem de toda a boiada. Por outro lado, é importante lembrar que o governo federal tem responsabilidade sobre isso. Afinal de contas, é o governo federal que é o responsável direto pelo estabelecimento da obra. E cabem às instâncias federais o processo de fiscalização das condições de trabalho. Portanto, não permitindo que em pleno século XXI, não mais a Odisseia 2001 no espaço, como assistíamos, meu caro pai, no passado, em tempos de modernidade, de boa técnica e de condições cada vez mais adequadas para a fiscalização, que esse tipo de degradação se estabeleça. Por isso, faz parte dessa nossa iniciativa aqui a busca com o critério rigoroso da lei, portanto, com a aplicação dura da lei, a proibição na origem o estabelecimento de um contrato seguro, a fixação de regras claras para que esses trabalhadores possam ter em quaisquer lugares desse país a boa condição de trabalho. E digo isso, minha cara senadora Ana, que de maneira muito enfática, semana passada, discuti aqui com uma das grandes empresas instaladas na Bahia, a multinacional Ford, sobre a possibilidade de utilizarmos o sisal, a fibra, através do desenvolvimento científico e tecnológico como material para a fabricação de painéis, para serem utilizados nos veículos, assim como estamos discutindo a utilização do sisal para a fabricação de cabos, para serem utilizados em cabos submarinos, cabos de telecomando, fibras do sisal. Tem uma referência positiva a partir dessas pesquisas no que diz respeito à sua resistência e, ao mesmo tempo, a sua capacidade, a sua flexibilidade para a operação. São mais leves do que cabos oriundos, por exemplo, de outro material. Então, portanto, quando fiz essa discussão com a Ford, uma das primeiras questões que nós levantamos é que não é possível o estabelecimento de uma parceria para a utilização do sisal, que virá, meu caro Paim, da produção lá no campo, na região do sisal da Bahia, ali em Serrinha, Conceição do Coité, Valente, Retirolândia e outras cidades daquela região, Santa Luz, se também não adotarmos posturas para garantir ao agricultor a boa condição para a plantação e principalmente as condições de trabalho. Porque senão nós vamos chegar numa época que nós vamos ter um painel de um carro que nós teremos ali um dedo, um braço, a mão de um trabalhador, na medida que o sisal precisa passar por um processo de tratamento para se transformar em fibra. Ele é colocado em uma máquina onde ele é esmagado, o sertanejo põe o sisal para secar e depois a fibra ele vende, geralmente nos entrepostos, nos mercados ou até comprado pela própria Conab. Então nós queremos também condições de trabalho nessa relação. A Petrobras faz hoje uma parceria na Bahia com 32 mil famílias no campo que entregam matéria-prima, meu caro Paim, para a nossa unidade de biodiesel ali em Candeias. Então nós precisamos ter regras claras de trabalho para essa gente, porque se nós vamos partir do princípio, senador Ana, quem está no campo, quem está na ponta, quem está na periferia, o trabalho pode ser de qualquer jeito. Nós vamos permitir o trabalho degradante? O trabalho escravo? Não é possível no dia de hoje. Olha que contrassenso. Eu quero discutir o uso de alta tecnologia para o aproveitamento do sisal. Aí lá na origem, eu vou adotando ainda métodos rudimentares na relação do trabalho. Portanto, é importante, por isso fiz a apresentação desse projeto, ao mesmo tempo em que esse tipo de informação, e aqui quero também entregar nessa casa esse pronunciamento junto com o projeto, até porque esse tipo de informação se soma a todo o noticiário fomentado pelo mercado, tentando ditar as suas regras para o governo federal, na expectativa, inclusive, de mudança da sua política econômica. Da mesma forma que não se dá o boi ao seu dono no caso da violação dos direitos trabalhistas, não se esclarece que a alternativa de política econômica pregada pelo mercado nos levará ao que somente interessa ao mercado, à especulação financeira e nem tampouco à especulação ou ganho a partir, inclusive, do suor e até da exploração degradante das pessoas. Me recordo, e aí vou dar uma parte à Vossa Excelência, de uma época de uma campanha em plena Copa do Mundo, me falha agora a memória se a Copa do Mundo de 2002 ou coisa do gênero, quando uma das grandes marcas no mundo foi denunciada por trabalho infantil. E um dos cartazes, inclusive, produzidos na Bahia por uma agência de publicidade, tinha a foto de uma criança segurando uma bola na mão. E o cartaz dizia assim: a bola é deles, o couro é dela. Uma alusão muito clara a uma grande campanha mundial, né? Jogos importantes, recheados de obras maravilhosas, televisionado para o mundo inteiro, mas uma bola produzida do esforço cotidiano de crianças, literalmente, como dizia o cartaz e a mensagem produzida pelo publicitário baiano, Humberto Faria, se não me falha a memória, retratava, ainda que com dureza, mas com realidade. O couro era retirado exatamente do trabalho dessa criança. Concedo a parte à senadora, a nobre senadora Ana. Estou chamando de Ana senadora até muito por uma referência. Eu considero Ana um nome muito bonito.
É, obrigada, senadora.
Não só pela referência pessoal que tenho. Minha mãe chama-se Ana Tildes e minha esposa chama-se Ana Celeste. Então, prefiro lhe chamar senadora de Ana para permitir não só essa relação de apreço ao nome, mas também de apreço à Vossa Excelência.